Semana em África.
Nos próximos minutos fazemos o resumo da atualidade africana da semana. Semana agitada na política interna da Guiné-Bissau desde quinta-feira à noite, que dezenas de pessoas se têm concentrado no centro da capital em defesa do governo guineense para contestar a intenção do chefe de Estado José Mário Vaz em derrubar o executivo de Domingos Simões Pereira. Moussa Baldé.
Em definição e tensão, desde que o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamã, revelou um alegado plano do presidente José Mário Vaz de derrubar o governo de Domingos Simões Pereira. Desde esse dia, já lá vão 3 dias, o presidente Mário Vaz ainda não veio ao público assumir se de facto é esta a sua intenção. Mas o que é verdade é que o presidente tem estado a tomar os dispositivos previstos na Constituição da República quando está na iminência da tomada de alguma decisão de fundo, ou seja, o presidente tem estado a ouvir as forças vivas da nação, inclusive os partidos políticos. Ontem à tarde, por exemplo, ouviu o PAGC, cujo líder é o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, a quem não disse se ia derrubar o seu governo, tendo-se limitado apenas a ouvir a sua opinião sobre a existência de uma alegada crise no país. Há um clima de tensão perceptível no ar, com o povo a ameaçar tomar medidas drásticas caso o presidente for avante com a sua intenção de derrubar o governo.
O Parlamento aprovou por unanimidade uma moção de confiança ao governo guineense. O primeiro-ministro acusou o presidente de causar instabilidade política no país e garantiu resistir pelos meios possíveis.
O governo conclui da existência de uma intenção deliberada e evidente de provocar uma crise para justificar a decisão de destituição do governo resultante das últimas eleições legislativas. Uma falta grosseira de ponderação sobre as implicações e o alcance de tal medida para a ordem interna e a estabilidade que estamos conquistando no país e no mundo, para além de um rude e traiçoeiro golpe à esperança que a todos tem animado. Assegurar que todos os mecanismos e dispositivos legais e democráticos serão mobilizados para preservar a ordem e evitar a interrupção desta caminhada do país rumo à paz e ao desenvolvimento. A responsabilização política e judicial do autor de atos que ponham em causa a ordem interna e a estabilidade do país.
Em Angola, o Serviço de Investigação Criminal convocou Filomeno Vieira Lopes, membro da Comissão Política do Bloco Democrático, alegadamente por ter sido citado como parte de um suposto governo de salvação angolano. Filomeno Vieira Lopes afirma que esta notificação tem motivos políticos.
Foi investigado que nos autos, o meu nome foi citado como membro de um governo de salvação nacional que seria feita na base de uma crise política prevista no país. Esse processo, que é um processo em que estão a ser julgadas pessoas por rebelião, e era preciso saber se é neste âmbito que se faz essa pergunta. O instrutor perguntou se havia algum contacto neste sentido e eu disse que não.
Não foi questionada a sua pertença ao grupo de apoio aos presos políticos de Angola?
Nós entendemos que essas prisões estão a ser feitas são prisões políticas, são presos de consciência, mas não houve nenhuma questão que tenha sido colocada. Está-se aqui a propelar uma situação que está a criar muitas dificuldades aos jovens, às famílias dos jovens, e eles sabem que não são intimidados. Aparentemente, outras pessoas também serão chamadas com o habeas corpus que foi apresentado. Este processo, pelo menos, podia guardar em liberdade. Está a dar-se a entender que ainda se está numa fase de instrução e que se tem que ouvir muita gente. É uma forma de alongar o processo. Já dois jovens tentaram suicidar-se na cadeia.
Dois dos 15 ativistas detidos desde 20 de junho tentaram suicidar-se na passada quinta-feira, numa altura em que a marcha pacífica tinha sido agendada para hoje em Luanda. Pelas mães e familiares dos 15 ativistas, foi proibida pelo governo, como descrevia a mãe de um dos ativistas, Mbanza Anza.
Tenho conseguido visitar ele, mas com muitas dificuldades. A dificuldade são meios de transporte e as finanças mesmo, porque não tenho mesmo possibilidade.
Os familiares vão manifestar-se contra esta detenção?
Nós, as mães descontentes, também estamos preparados para sair, mas estamos sem intimidades. Não podem sair porque o presidente da República é só que tem que saber quando é que lhe solta e quando é que não pode lhe soltar.
Em São Tomé e Príncipe, 76% da população está no desemprego, dado que resulta de um estudo elaborado pelo governo com a organização do trabalho. A percentagem inclui a maior parte dos jovens, indica o sociólogo Walter Vera Cruz.
Temos que ver que São Tomé e Príncipe está conhecido na sua maioria por jovens. E um conjunto de fatores que influenciam muito essa questão de desemprego. Porque a maior parte, quem é o maior empregador em São Tomé e Príncipe é o Estado, são as empresas públicas. Um conjunto dessas empresas públicas, elas estão já superlotadas. E o nosso tecido empresarial é muito fraco. A grande questão é a reestruturação dos recursos humanos que temos em São Tomé. Os eixos fundamentais poderão estar, de certa forma, concentrados principalmente na secção do turismo, do porto, de águas profundas, aeroporto, agricultura.
São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, que assinaram esta semana um programa de cooperação para os próximos 2 anos, que abrange áreas como as novas tecnologias de informação e comunicação, processo legislativo e assessoria jurídica. Em Cabo Verde, o presidente da Câmara da Praia, Ulisses Correia e Silva, apelou às autoridades a intervir e desocupar o ilhéu de Santa Maria, onde se encontram a acampar cerca de 40 ativistas em protesto à construção de um empreendimento turístico.
Nós não devemos criar quadros no nosso país que afugentem os investidores. Nós posicionamos favoravelmente a investimentos que possam trazer para Cabo Verde, levar para a cidade da Praia, criação de riqueza, crescimento económico, emprego, rendimento, que é o que o país precisa. Relativamente à ocupação, acho que a autoridade do Estado tem que ser exercida, era o que faltava. Se hoje agora resolverem fazer a ocupação de espaços públicos e de espaços que protegem o património de toda a cidade e do país.
Moçambique, o presidente Filipe Nyusi esteve esta semana em visita de Estado à Índia, esta que representa a primeira deslocação do chefe de Estado ao continente asiático. Filipe Nyusi destacou a necessidade de diversificar a economia do país para atrair novos investimentos.
Eles, quando ouvem Moçambique agora, quando entra na net agora, do que pisca é gás, 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 gás. Nós queremos a diversificação da nossa economia. Que aquilo que não desaparece é a agricultura. Tem que se buscar uma agricultura que era da irrigação, aquela agricultura que não é de uma só época. E este país tem muita experiência nesse aspecto de o agroprocessamento é extremamente importante. E é possível, aqui tem experiências muito grandes. Queria que as outras atividades transversais aparecessem no ciclo de cadeia de valores. Nesse mundo de competitividade, a luta é para a sobrevivência. Quem não sabe competir não vai sobreviver. Então gostaria que aproveitasse esse momento. Esse é um investimento, descobrir as oportunidades por vezes. Leva tempo, mas convém fazer com mestria para que não seja uma oportunidade desperdiçada.
No Burundi, o nosso correspondente da RFI e da agência noticiosa France Presse, Edras Ndikumana, foi preso e agredido pelas forças de segurança no domingo passado, quando se encontrava a trabalhar no local onde foi morto o general Adolphe Nshimirimana, vítima de um atentado. A direção da RFI protestou oficialmente junto das autoridades burundesas, condenando a agressão como intolerável e exigindo que se respeite a liberdade de imprensa. Ponto final neste resumo da atualidade africana. Estamos de volta dentro de 8 dias. Tenha um bom fim de semana.